reunião. Agradecer desde já a presença do Sr. Subintendente Matos, chefe do Departamento de Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia de Segurança Pública. Dando-lhe conta só de que, na sequência daquilo que foi a decisão desta subcomissão relativamente ao processo legislativo que estes dois projetos de lei deram origem, o projeto de lei 581 do PEV e o projeto de lei 638 do Bloco de Esquerda, a subcomissão decidiu e já desenvolveu um processo de audição a um conjunto de entidades e associações ligadas normalmente a esta matéria, que manifestaram o seu interesse e que ultimamente têm demonstrado a preocupação pelo acompanhamento destas matérias de segurança rodoviária e também especificamente do problema dos direitos dos ciclistas e da alteração ao código da estrada. Essa audição ocorreu no dia 17 de março, tendo sido ouvidos a APSI, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, a Associação Portuguesa de Seguradores, o Instituto de Seguros de Portugal, a Associação Portuguesa de Escolas de Condução, a Associação Nacional de Industriais de Condução Automóvel, a Plataforma para o Uso da Bicicleta e o Automóvel Clube Portugal. O segundo bloco, se quisermos, de audições é aquilo que estamos a executar hoje, naturalmente com a presença da Polícia de Segurança Pública, representada pelo Sr. Subintendente, depois às 15h30, a Guarda Nacional Republicana e às 16 horas, o Presidente do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, INIR. O último bloco de audições será na próxima semana, 2 a 8 dias, ouvindo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o Sr. Estado de Estado sobre este assunto. Portanto, tem conhecimento na Polícia de Segurança Pública e o Sr. Subintendente deste processo e, concretamente, dos documentos que estão em apreciação. O objeto desta reunião e da presença de Vossa Excelência aqui era exatamente poder ouvir aquilo que se lhes oferece dizer sobre este processo e depois, eventualmente, responder às perguntas que os deputados entendam conveniente. O Bloco de Esquerda, que é o autor de uma das iniciativas, é completamente impossível estar presente. O Sr. Deputado Helena Pinto comunicou-me isso atempadamente. De qualquer maneira, está presente a assessora do Bloco de Esquerda, a doutora Rita, que naturalmente terá a oportunidade, se assim entender, de colocar alguma questão. Não vejo qualquer problema nesse sentido, de esclarecimento ou de pormenorização de alguma informação que pretenda obter na sequência desta audição. Senhor Subintendente, faz favor.
Ora, muito boa tarde. Em meu nome pessoal, em nome da instituição que represento, queria apresentar também os meus agradecimentos pela oportunidade que nos dão, também podemos manifestar aquilo que é a nossa sensibilidade para esta problemática que tanto tem estado em cima da mesa nos últimos tempos e que é motivo, de alguma forma, para estar em cima da mesa, porque continuamos a ter algumas trágicas consequências dos atos de condução. A Polícia de Segurança Pública, da análise que foi feita aos documentos em referência, portanto, os documentos estão em análise, que era a proposta do Grupo Parlamentar Os Verdes e o Bloco de Esquerda, sendo de maneira genérica, trouxe uma metodologia de trabalho que seria, de alguma forma, passar uma vista de olhos pelos artigos, onde se alguns comentários. De qualquer maneira, não deixo de fazer um comentário genérico sobre as duas propostas. Parece-me que, efetivamente, elas pretendem atingir o objetivo a que se propõe. Há medidas que são propostas nesta alteração que, efetivamente, perseguem esses objetivos. Há algumas medidas que, pela questão prática, do conhecimento também que tenho sobre a atividade que normalmente desenvolvo e da apreciação que faço da atitude dos condutores, me causa algumas dúvidas sobre se elas efetivamente atingirão esses objetivos, se eventualmente não poderão criar outro tipo de dificuldades. Eventualmente até fazer perigar a segurança de alguns dos utentes. Mas depois, ao longo, se me permitirem, depois ao longo da análise que fizeram ao documento, aos documentos, poderei eventualmente referi-lo. Portanto, eu penso que as medidas são boas, salvo essas pequenas situações que, não sendo situações incontornáveis, se calhar poderão eventualmente carecer de um maior reajustamento, de um maior estudo. Por outro lado, também gostava de referir que, estando a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária em cima da mesa, portanto, e tendo uma das medidas sendo a alteração ao Código da Estrada, se calhar fazer várias alterações ao Código da Estrada sucessivas, se calhar também não será a melhor metodologia de fazer alguma alteração. Isto é a minha opinião. Certamente os senhores deputados terão a opinião, é a vossa existência que compete eventualmente decidir esses timings, mas se calhar dentro de no âmbito de uma revisão mais alargada, até porque ela está iminente, decorrente da própria estratégia, se calhar introduzir estas medidas de forma ajustada com todas as outras que se venham eventualmente a tomar, de uma forma integrada. Passando então à análise dos documentos, eu começaria, sem qualquer preferência, começaria pelo grupo parlamentar, os Verdes, perdão, tanto mais que a proposta com numeração mais baixa, portanto, seguindo essa lógica. E espero não ser maçador, porque vou tentar seguir os artigos um a um, portanto, será mais fácil também, eventualmente, os senhores poderem acompanhar e perceber aquilo que nós, eventualmente, pretendemos dizer. Começando pelo artigo 1º, a questão das ciclovias, portanto, criar um novo conceito de ciclovia. Ele, de alguma forma, já está previsto no Código da Estrada, quando refere à questão das pistas especiais. Compete às entidades gestoras das vias, eventualmente, fazer essa sinalização. Não há um conceito muito próprio de ciclovia, embora ele já tenha vindo a ser implementado em algumas localidades a nível nacional, lembro-me de Cascais, lembro-me do Cartacho, localidades que conheço bem, e de outras localidades, inclusive Lisboa, que o Sr. Presidente da Câmara há bem pouco tempo também anunciou a criação de uma ciclovia que faria um determinado percurso aqui com alguma dimensão, permitindo ou potenciando o uso da bicicleta e o passeio. Portanto, acho que é uma medida positiva a questão de se identificar a ciclovia com, pronto, chamando mesmo ciclovia, separando-a das outras pistas especiais, muito embora, como disse anteriormente, ela poderia eventualmente estar inserida já na linha O do próprio artigo 1º, que fala, portanto, das pistas especiais. Relativamente ao artigo 11º, condução de veículos e animais. Peço imensa desculpa. Distraí-me. Quanto à condução de veículos e animais, eu penso que a proposta que é feita aqui com o número 3, neste artigo, poderia perfeitamente ser integrada no número 2 do próprio artigo, do artigo já existente, adaptando-se naturalmente o texto, o que resultaria, em grosso modo, com um arranjo ou outro que pudesse ser feito, era, portanto, dando sequência àquilo que já está previsto no Código da Estrada, no número 2, terminando aquilo que já está escrito, acrescentando ou que comprometam a segurança dos utentes mais vulneráveis. Eu aqui faço já, uma vez falo já em utentes mais vulneráveis, faço já uma clara distinção entre a proposta deste grupo parlamentar e do grupo parlamentar Bloco de Esquerda, que tem a ver com a questão da introdução do novo conceito, que é a questão do utente mais vulnerável. Acho que é importante essa introdução desse conceito, porque a partir desse momento que se criou o conceito, depois, ao longo do próprio Código da Estrada, quando se faça referência aos utentes que estão inseridos dentro desse conceito, penso que não será tão maçudo estar sempre a repetir, sucessivamente a repetir, os utentes, os idosos, as crianças, os deficientes, as pessoas de mobilidade reduzida. Portanto, e se calhar, com criar-se o conceito do utente mais vulnerável, de alguma forma, é de mais fácil leitura e talvez seja mais fácil depois também transpor no próprio texto. Daí que eu considero a proposta, a apreciação que a Polícia de Segurança Pública faz, é de que, se calhar, este número 3 não terá grande razão de existir, apesar de se compreender perfeitamente o alcance dele. Se conseguir fazer um encaixe no texto anterior, no número 2, acrescentando precisamente a questão de não comprometerem a segurança dos utentes mais vulneráveis. Relativamente às bermas e passeios, do artigo 17º, penso que a medida é, de alguma forma, perigosa na perspectiva em que se pretende colocar dentro do mesmo espaço uma circulação, uma interação permanente entre o velocípede e o peão. Por muito que nós queiramos, o peão há de ser sempre muito mais vulnerável do que o próprio velocípede. Por outro lado, é preciso termos presente qual é a cultura que neste momento existe em termos de segurança dos nossos utentes das vias. É certo que os nossos utentes, os nossos condutores, todos eles passam por uma habilitação legal, que aprendem regras, aprendem comportamentos também, mas relativamente aos velocípedes, no Código de Estrada nada há previsto que obrigue a que haja uma formação prévia. É certo que é um veículo de simples utilização, não requer, para já não tem as mesmas potencialidades, as mesmas capacidades que têm os veículos a motor, no entanto, não deixa de ser um veículo. Ainda que vulnerável, continua a ser um veículo. Penso que da interação permanente entre o veículo, dentro do mesmo espaço, entre o velocípede e o peão, resultará num prejuízo claro para o peão. Por outro lado, a medida aqui proposta faz também, cria também algumas figuras, a questão das pistas ou dos passeios com mais de 3 metros de largura. Não serão muitos, certamente, que obedecerão a estas regras, porque sabemos quais são as limitações da nossa rede viária, sabemos que muitos sítios atendem a passeios, porque efetivamente para criar os passeios vai ter que se cortar na faixa de rodagem. Portanto, há essas limitações. Essa situação dos 3 metros de largura, portanto, partindo do pressuposto, estamos a falar em passeios mais largos, em zonas já, já de alguma forma idealizadas para o efeito, seria necessário também criar aqui um conjunto de regras de conduta, e se calhar isso através de uma carta de peões, através de algo mais para os peões, como é que é de explicar, do manual de procedimentos, de umas boas práticas para peões, se calhar conseguiríamos lá ir. De qualquer maneira, eu penso que esta medida poderá ser um bocado perigosa. Abre uma exceção que pode traduzir-se no aumento da situação de perigo para os peões e potenciar a conflitualidade entre o peão e o ciclista. Portanto, isto é uma apreciação que nós fazemos. Por outro lado, se calhar obrigaria a que houvesse também uma para melhor informação até dos próprios ciclistas, haveria necessidade de, eventualmente, estes locais estarem devidamente assinalizados de que era permitida a circulação do ciclista. Porque senão teríamos que andar com a fita métrica, quer o ciclista, quer as próprias entidades fiscalizadoras, teriam que andar com a fita métrica sucessivamente a medir se aquele passeio tem ou não tem 3 metros. Por olho é sempre um bocado complicado, pois sabemos quais são as consequências de eventuais aplicações da lei, de eventuais penalizações que se tenta imputar aos potenciais violadores, que depois em sede processual argumentam das mais variadas formas, e para serem impunes também para ter uma norma que eventualmente não é aplicável, se calhar convém ser melhor pensada. Quanto aos velocípedes conduzidos por crianças, até aos 10 anos, parece uma medida positiva, sendo certo que a idade dos 10 anos poderá não ser a idade adequada também, porque uma criança com 10 anos, hoje em dia, com um velocípede, se calhar já consegue tirar rendimento do velocípede, em termos de velocidade, já consegue tirar um rendimento que uma criança de mais tenra idade não conseguirá tirar. Isso, o perigo também advém daí, essencialmente, aí, da velocidade que o ciclista é capaz de imprimir ao veículo na deslocação que faz, no passeio. Portanto, penso que esta norma, tal qual está proposta, carecerá de alguns reajustamentos, sendo certo que nos parece negativo o facto de os ciclistas poderem circular nos passeios. Por outro lado, já agora aqui penso que será um lapso de quem redigiu a proposta, no número 5, quem infringir o disposto no número 3 é sancionado com coima de 30 a 100 euros. Normalmente elas multiplicam-se, portanto seria 120 euros. Portanto, em termos de, não sei se é lapso, se é a mesma intenção, normalmente portanto, vai de 30 a 120 euros, normalmente a fixação das coimas, o mínimo ou máximo de 120. Normalmente, não estou a dizer que no caso concreto não seja eventualmente, propositadamente, poderá eventualmente ser, mas poderá ser. Mas isso é uma questão de pormenor que certamente não advirá mal algum. Por outro lado, também neste artigo, nesta norma, no número 3, também se prevê que o ciclista tenha que apear sempre que o tráfego pedonal dificulta a sua passagem, podendo igualmente usar as bermas e passeios com qualquer largura nas condições previstas no número 1. Número 1, tudo bem, que é a questão do atravessamento. Quanto ao descer, eu não estou a ver os ciclistas hoje em dia, o ciclista qualquer, pelo menos pela cultura que temos enraizada, estar num passeio, circular num passeio, deparar-se com uma grande dificuldade, com um grande volume de trânsito pedonal e apear de livre vontade. Certamente o fará quando não for mesmo capaz de passar, mas aí já são condições, portanto, já dá alguma perigosidade. Portanto, daí um parecer que esta norma poderá eventualmente, se pretender manter, ser de alguma forma ajustada. Quanto à distância entre veículos, esta é uma norma que nos suscita grandes preocupações, atendendo inclusive às dimensões das nossas vias de circulação. A distância lateral mínima de 1,5 metros preocupa-nos muito, porque das duas uma, em algumas ruas, das duas uma, ou os ciclistas não vão poder circular, ou os carros, ou o trânsito vai ficar congestionado, porque dificilmente o veículo, a motora, tratando-se de um veículo de um veículo de quatro rodas, dificilmente conseguirá dar uma distância lateral de 1,5 metros ao ciclista. Só em circunstâncias de ultrapassagem, em alguns sítios nem em circunstâncias de ultrapassagem. Eu dou um exemplo, poderá ser um exemplo típico, para quem conhece a calçada do Poço dos Mouros, só para a Direção Nacional, para a Penha de França, da Moraes Soares, aquela rua tem as dimensões que tem. Tem o estacionamento de um dos lados. Se for um ciclista a subir aquela rua, um carro para lhe dar 1,5 metros de distância lateral, dificilmente conseguirá, sem que interfira com o trânsito que vem. O trânsito que vem de frente vai interferir obrigatoriamente, mas sem que corra o risco de eventualmente poder estar muito próximo dos veículos que estão em sentido contrário. Portanto, e como estas ruas, haverá certamente outras ruas. Eu compreendo perfeitamente o alcance desta medida. É certo que quando há um cruzamento, ou uma ultrapassagem, ou uma passagem de um veículo com umas características diferentes, um veículo mais... menos vulnerável, se assim quisermos chamar, com um veículo vulnerável, há sempre a possibilidade, com a deslocação do ar, de haver que causar perigo. Não tenho dúvidas nenhumas, isso é uma realidade. Mas parece-me que a distância de 1,5 metros, não sei se é ideal, não sei se é suficiente, não sei se fica aquém daquilo que é expectativas ou aquilo que são as normas de segurança, mas parece-me que será uma medida bastante ambiciosa. Depois, tem outra dificuldade, que é a dificuldade de, eventualmente, se poder fazer uma aferição do cumprimento desta norma. Como é que nós vamos aferir que, efetivamente, o veículo XPTO ultrapassar o velocípio de X, efetivamente, respeitou a distância de 1,5 metros? Temos essa dificuldade. Porque não basta dizermos que nos pareceu que ele passou uma distância. Portanto, eu penso que a anterior redação que está no Código da Estrada relativamente à distância lateral de segurança, em termos de guardar a distância necessária a não causar perigo, a evitar o perigo para o outro veículo, que será, se calhar, uma resposta adequada. Porque é aquilo que eu disse anteriormente. Por um lado, eu tenho dúvidas se, em algumas vias, os veículos consigam respeitar esta distância lateral sem criar embaraçamentos para o trânsito. Porquê? Porque vão criar filas de trânsito. Por um lado. Por outro lado, acho que é uma medida de difícil fiscalização. Dificilmente se conseguirá fiscalizar esta situação. Ter uma medida que depois não é fiscalizada, não sei até que ponto obterão objetivos. Por outro lado, também me suscita outra questão, que é saber quando temos o trânsito a circular a uma velocidade lenta e que os veículos de duas rodas, velocípedes, conseguem ser de alguma forma mais rápidos. Como é que elas se vão comportar? Também vão guardar uma distância de 1,5 metros relativamente aos veículos a motor? Porque senão o veículo a motor, porque está a circular, o veículo a motor não está a guardar 1,5 metros de distância relativamente a ele. E é ele que aparece. Uma coisa é a ultrapassagem. E quando eu estou a fazer a ultrapassagem, devo guardar uma distância de segurança, também está prevista já no Código da Estrada, por forma a não causar perigo. Tudo bem, estou a ultrapassar, a ação é minha, estou a ultrapassar. E, nesse caso, devo guardar a distância por forma a não causar perigo para aquele veículo que eu estou a ultrapassar ou para o utente que eu estou a ultrapassar. Outra coisa é estar a ser ultrapassado por ele. Eu sei que ele é menos vulnerável, que ele não vai causar perigo para o outro, mas então aí eu posso acusar aquele veículo de não estar à distância de 1,5 metros de mim. Mas aí são essas questões que podem ser suscitadas. Portanto, não estou a... entenda-se que a nossa posição não é de forma nenhuma deitar a destruir aquilo que eventualmente é proposto, é alertar para as situações que eventualmente podem decorrer de uma norma destas e que convém serem pensadas e previamente estudadas. Relativamente ao artigo 24, princípios gerais, eu penso que com a introdução do conceito do utente vulnerável, poderia eventualmente encurtar aqui um bocadinho este artigo. Porque, ao fim e ao cabo, quando faço a descrição de todos aquilo que são, tudo aquilo que todos os utentes vulneráveis, as crianças, idosos, grávidas, pessoas portadoras, se calhar, seguindo já aquilo que está no projeto do bloco de esquerda, exatamente, portanto, estou a falar nos vetos. Se estou a fazer referências do outro, eu li os dois. Estudei os dois. Estou a dizer, portanto, se aqui fosse introduzido esse conceito, provavelmente encurtaria um bocadinho o artigo. Porque substituiria esta expressão aqui, esta discriminação toda. Exatamente. Portanto. Ok, vou tentar ser mais breve. Portanto, esta norma não nos cria qualquer repúdio, pelo contrário, pensamos que sim. Velocidade moderada, sim senhora. Pensamos que aqui o bloco de esquerda, comparativamente ao grupo parlamentar Os Verdes, terá pecado porque tentou, na nossa perspectiva, tentou criar mais uma linha quando ela é perfeitamente enquadrável na mesma linha. Cedência de passagem, na cedência de passagem no artigo 32, não nos parece adequado retirar esta prioridade dos velocípedos, pois contraria às regras de circulação nas rotundas e a prioridade de acesso à via pública. Ora bem, nós no artigo, se não estou em erro, 32, artigo 32, você, portanto, o bloco, o Partido Os Verdes faz aqui a proposta de eliminação, se não estou em erro, de eliminação de um artigo, correto? Do número 4. Portanto, e nós achamos que não deve ser retirada. Porquê? Porque vai alterar a regra de circulação nas rotundas. Neste momento, a regra de circulação nas rotundas já são, por si, de alguma forma, confusas. Porque obriga à conjugação de vários artigos, a questão da circulação pela direita, a questão da entrada, a questão de tomar a via que serve mais o utente para sair da rotunda. Portanto, há ali um conjunto de normas que as pessoas muitas vezes recorrem a nós com pedidos de esclarecimentos relativamente à forma como se deve circular nas rotundas. Aqui, os peões, este número 4 dá prioridade aos peões, perdão, dá prioridade aos velocípedes quando circulem dentro de rotundas. Ou seja, um carro que vai entrar dentro de uma rotunda perde a prioridade perante o velocípede. E eu penso, nossa opinião, é que deveria manter, devia perder, continuar a perder a prioridade. Porquê? Porque o outro está a circular dentro do trânsito normal, dentro da rotunda. É a regra geral da prioridade. Portanto, o automóvel não vai perder a prioridade só porque é um velocípede. Portanto, isto pode criar alguma perigosidade. Porque o automóvel está habituado a chegar à rotunda para deixar passar os veículos que estão a circular dentro da rotunda, porque perde a prioridade, a menos que haja sinalização em contrário. Se eventualmente é um velocípede, então o velocípede perde a prioridade. O artigo número 4 diz que não perde a prioridade. Diz que tem prioridade não só nessas situações de rotundas, como inclusive tem prioridade nas situações em que os veículos estão a pretender entrar na... Agora, realização da manobra. Temos aqui a questão outra vez do metro e meio, na ultrapassagem. Aqui compreende-se melhor a questão do metro e meio do que propriamente na questão da distância de circulação de lateral, metro e meio, sendo certo que o metro e meio continua a ter os mesmos problemas, é a questão da fiscalidade. Da fiscalização. Como é que se pode fazer a fiscalização neste caso, e tem a ver também com a questão de algumas situações da dimensão das vias. Proibição de paragem de estacionamento, é introduzido aqui as ciclovias, já lá estavam pistas de velocípedes, nada a acrescentar a isto. Pistas especiais, diz aqui, portanto, a proposta do Partido Os Verdes, nas ciclovias é proibido o trânsito daqueles que tiverem mais de duas rodas, não dispostas em linha ou que atrelem reboque, exceto se estes não exceder a largura, de um metro. Qual é a distância, qual é a dimensão das ciclovias? Está definido? Vão ter 2 metros, vão ter 1 metro, vão ter 1 metro e meio. E se elas tiverem 1 metro, Ele, se tiver um metro, não vai passar mais ninguém na ciclovia. Portanto, é importante também que se crie uma norma que defina qual é a dimensão da ciclovia. Se nós estamos a admitir a circulação de uma atrelada de um metro na ciclovia, portanto, não pode exceder um metro, temos partido do pressuposto que a ciclovia vai ter uma distância maior, vai ter uma dimensão maior. Caso contrário, não vai passar mais ninguém, portanto, ele ocupará a ciclovia toda. Não concordamos, de alguma forma, e parece-nos, não nos parece muito plausível que, quando existam ciclovias, os ciclistas possam optar por onde pretendem circular. Ora bem, se elas são construídas, são para eles. Se pretendem proteger e retirá-los, ou, de alguma forma, protegê-los do trânsito normal, então, se elas existem, eles devem circular nelas. Portanto, isto é a nossa opinião, porque não faz sentido eu ter uma ciclovia e ter os ciclistas a circular todos na faixa de rodagem com os outros veículos. Portanto, não protege de forma nenhuma e, se calhar, depois temos a ciclovia a ser ocupada por outras coisas que não, efetivamente, por quem as devia ocupar. No número 7, aproximar-se dos velocípedes, os condutores de veículos automóveis girão com o máximo de prudência, sem que nunca colocarem em perigo, redobrando a atenção no caso de crianças e de outros ciclistas. Parece-nos redundante com aquilo que já está no artigo 11º. Penso que no artigo 11º, de alguma forma, esta questão já está salvaguardada. Ao aproximar-se de uma passagem de velocípede assinalada, em que a circulação de velocípede está regulada por sinalização, portanto, isto é idêntico ao 103, concordamos plenamente, portanto, é arranjar uma norma que equipara os deveres dos condutores. Não só, portanto, já existe relativamente aos peões, a prioridade aos peões, e aqui relativamente aos velocípedes. No entanto, o número 10 vem-nos dizer que os condutores de um veículo automóvel ou de um motociclo não podem ocupar uma passagem para ciclistas se o bloqueamento da circulação é tal que os obriga a imobilizarem sobre a dita passagem. Ora bem, no regulamento de sinalização e trânsito já existem, portanto, sinalização, de alguma forma, que impede este estacionamento. São aqueles traçados amarelos que normalmente existem nos cruzamentos, em que os carros, portanto, devem avançar até ali. Ali não podem ficar parados. Portanto, seria uma questão de implementação também destas marcas M10 e M10A do regulamento de sinalização e trânsito, do artigo 61, que, de alguma forma, também ajudaria a resolver o problema, se calhar sem necessidade de estar a fazer, de criar esta norma. Relativamente ao artigo 90, às regras de condução, do número 2 resulta-nos aqui uma evidente tolerância perante os velocípedes. Ou seja, por um lado, queremos que toda a gente cumpra as normas, toda a gente contribua para a segurança rodoviária e depois, por outro lado, mostramos alguma tolerância perante os próprios ciclistas. Eu penso que a medida será, de alguma forma, desadequada. Penso que a penalização que está prevista neste momento no artigo 90, que é, de alguma forma, adequada, porque põe não só os velocípedes, como põe os outros condutores de veículos de rodas em igualdade de circunstâncias, apesar da vulnerabilidade que os ciclistas têm. Mas isto também não os pode desresponsabilizar das obrigações que eles têm pelo facto de serem mais vulneráveis. Os condutores devem circular o mais possível junto às vermas, deixa de se colocar a segurança em perigo aqui. Vacilamos um bocadinho relativamente a esta exceção, no entanto, compreende-se, muitas vezes por motivos de obras, degradação da via, eventualmente, dificultará a circulação deles junto aos passeios, ou junto à berma. De qualquer maneira, isso constituirá uma exceção, como já cá está previsto. Não vemos com muita simpatia a questão da circulação a par, fora das ciclovias. Parece-nos uma medida desadequada e que vai causar perigo para os próprios ciclistas. Causa perigo para os próprios ciclistas e, por outro lado, vai contribuir de forma decisiva para o embaraço do trânsito. Porquê? Porque se tem que guardar 1,5 metros de distância, então, se vierem dois, cada ciclista ocupará cerca de 70, 80 centímetros. Presumo eu, neste momento não tenho as dimensões da bicicleta, dois são 1,5 metros já vão eles ocupar. 1,5 metros a 2 metros vão eles ocupar com a sua normal circulação. Mais 1,5 metros de distância, de alguma forma, parece-nos que não será uma medida a ter em consideração, portanto, será estudá-la melhor, eventualmente, por forma a poder ser introduzida. Aos cuidados observados pelos condutores, parece-nos que esta medida aqui, que é proposta no artigo 103, número 5, é bastante, bastante abrangente e difícil de compreensão. Isto porque eu dou o exemplo de uma cidade de Lisboa, como Lisboa, o aproximarmos de crianças, pessoas idosas, grávidas e pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência, basta sairmos à rua e ou circularmos no trânsito, normalmente nas vias, temos esta realidade. Paramos-nos com este tipo de pessoas. Será que estamos a referir-nos quando elas estão para atravessar um arruamento? Será que estamos a referir-nos quando elas, eventualmente, por falta até de passeios, estão a circular na via? Ou será o simples facto de avistarmos uma criança, avistarmos uma pessoa com estas características, que só por si temos que reduzir a velocidade? Então vamos estar parados. O trânsito vai estar parado. Ele já está muitas vezes parado até pela dificuldade de circulação. É uma realidade. Mas isto, portanto, eu compreendo a bondade da medida, de facto. Agora, convinha que ficasse mais esclarecida em que circunstâncias é que se pretende que o condutor tenha esta, ou aproximar-se em que circunstâncias, quando ela está para atravessar um passeio, quando ela está para atravessar uma passagem, quando ela vai circular em determinadas circunstâncias, sim. Portanto, definir mais, ser mais objetivo naquilo que se pretende. Porque senão, vamos andar, vamos de carro, arrancamos com o carro e vemos de repente que há uma situação destas. O reboque de veículos de duas rodas e carro lateral, portanto, os veículos poderem atrelar à retaguarda um reboque de eixo especial para o transporte de passageiros, é preciso ter cuidado porque isto pode constituir-se um perigo. Depende muito dos equipamentos que vierem a ser aprovados, da homologação, do estudo que for feito em termos de tipo de atrelado, porque isso poderá acarretar outro tipo de consequências. Podem ser equipados com cadeiras especiais. Esta medida já está prevista no número 3 do artigo 91. Código da Estrada, de alguma forma, já lá está previsto que também poderão eventualmente ser transportados menores nos velocípedes, desde que em dispositivo adequado para o efeito. E relativamente a esta proposta, é tudo. Vou tentar-lhe ser. Começando então, partindo para a proposta do Grupo Parlamentar, o Bloco de Esquerda. O artigo 1º, não temos nada a dizer, portanto, parece-nos que a introdução destes conceitos está bem feita, sendo certo que há aqui algumas zonas, a zona de estadia, a zona pedonal, a zona 30, portanto, são zonas, isto já está previsto no Regulamento de Sinalização e Trânsito, no artigo 32. Portanto, já existem essas placas de sinalização de zonas. É uma questão das gestoras das vias fazerem uso delas quando fazem a gestão. O conceito de zona 30 tem a virtude de identificar a zona que deve ser aplicada a esse tipo de zona. A zona de estadia é uma zona que eventualmente nos causa alguma confusão. Portanto, por um lado, pretende-se que seja uma zona onde não é permitido o trânsito motorizado. Depois, vem-se dizer que, sendo autorizado, não pode circular a mais de 20 km. Eu penso que a criar exceção, portanto, a regra será não de circular, é destinado a construção, a sinalização, trânsito, atividades não motorizadas, portanto, destinado a atividades não motorizadas. Se queremos abri-lo ao trânsito motorizado, então devemos, se calhar, balizar as exceções. Porque senão as exceções vão ser tantas que depois acaba por esta zona estar completamente diluída e desvirtualizada. Porquê? Serve para tudo, é um espaço que serve para tudo. É para zonas não, portanto, para atividades não motorizadas, mas com o tempo abre-se a exceção ao padeiro, ou não sei quantos, e passados uns tempos, então temos a zona completamente desvirtualizada. Se calhar era importante ou restringir, não abrindo exceções, ou então, se as abrissem, ficassem de alguma forma definidas quais eram as exceções. Quanto às pessoas em abster-se de atos que impeçam, portanto, o artigo 3º parece-nos correto. Artigo 5º parece-nos que poderia ser um bocadinho mais ambicioso. Aqui focaliza-se essencialmente na questão da publicidade. Sendo certo que temos outros problemas também que dificultam a circulação dos peões, dos passeios, nomeadamente contentores, caixotes de lixo e outros equipamentos do género. em que se calhar, por exemplo, também, por exemplo, mas se calhar deveria ser uma medida que, de alguma forma, deveria ser mais abrangente. No artigo 8º, também concordamos com as medidas aqui propostas. Artigo 11º. Poderá ser integrado no número 2, também à semelhança do que acontece com o grupo parlamentar, os Verdes, adaptando-se o texto. E a minha sugestão é a mesma, acrescentando o anterior texto, que comprometam a segurança dos utentes mais vulneráveis. 13º. Parece-nos que a situação, portanto, essa situação de ultrapassar, mudar de direção utilizando a faixa da esquerda, ela já está prevista no artigo 44 e no artigo 90. Portanto, os veículos, quando querem virar à esquerda, para ultrapassar, temos dúvidas relativamente à questão dos velocípedes. Porque aqui diz, no caso dos veículos de duas rodas, portanto, onde estão engolados os velocípedes, o trânsito deve fazer-se pela via de trânsito da direita, salvo quando exista para ultrapassar ou mudar de direção uma via de trânsito à esquerda com essas funções. Os velocípedes circular pela via à esquerda para ultrapassar, muitas poucas serão as situações em que o velocípede efetivamente ultrapassa. Normalmente a velocidade dele é muito mais reduzida de qualquer outro veículo automóvel. O circular pela esquerda é um comportamento que se traduz em risco para o velocípede. Artigo 17º. Autorizada a utilização de passeios para a condução de velocípedes por crianças menores de 10 anos. Aqui parece-nos que, se calhar, se pudesse reduzir mais um bocadinho a idade, se calhar era mais adequado, porque com 10 anos uma criança já começa a tirar rendimento de um velocípede já com alguma substância. Artigo 18º. O condutor de um veículo em marcha deve manter entre o seu veículo e o que antecede a distância suficiente para evitar acidentes em caso de súbita paragem, sim senhora. O número 3 é que nos suscita mais uma vez um comentário não está de acordo com aquilo que é o nosso entendimento. O condutor deve deixar uma distância lateral de pelo menos 1,5 m entre o seu veículo e o velocípede ou ciclomotor ou motociclo que transita na mesma faixa de rodagem, no mesmo sentido e em sentido oposto. Pelos mesmos motivos já apresentados, que é a questão da fiscalização, e por outro lado é a questão das próprias vias, das dimensões que as vias têm, que é de difícil execução. O artigo 24º, relativamente às velocidades, concordamos, portanto, com esta proposta, portanto, ela vai de acordo, e quando o Almocado fazia o comentário ao artigo 24 proposto pelo grupo parlamentar Os Verdes, portanto, era este tipo de redação que me estava a referir, portanto, porque conseguiu-se criar o conceito de utente mais vulnerável e então introduziu-se aqui, que facilita mais. Quanto ao número 3, parece-nos de alguma forma já consumido pelo número 1, embora haja aqui uma questão de pormenorização relativamente à questão das crianças, idosos, aqui dos utentes mais vulneráveis, que depois aparece de uma maneira descrita de uma maneira diferente. Artigo 25º. Também tem a ver com a velocidade, portanto, reduzir a velocidade junto das passadeiras e das pistas de velocípedes. Portanto, eu penso que a linha B, tal como eu proposto, poderia ser integrada também na linha A. Aliás, como fez o grupo parlamentar Os Verdes. Portanto, e poupava-se aqui estar a estender o leque de linhas. Número 2 também já está previsto no 49 e no 103, que é a questão de não poder parar ou ocupar as passagens para os peões e para os velocípedes. Artigo 27 também não nos merece grandes comentários. Artigo 30 tem a ver com as prioridades. Merece-nos algum comentário. O velocípedo tem prioridade à ausência de sinalização em contrário nas seguintes circunstâncias. Quando circulam em pistas para velocípedes, nomeadamente no cruzamento com faixa de rodagem ou quando existam locais de entrada e saída de veículos motorizados, já está prevista no artigo 32, número 4, neste momento. Quando os veículos circulem a par, nós somos, já mais uma vez, não concordamos muito com esta questão de circular a par, Até porque esta redação levanta mais um problema, circulando a par, tem a questão da segurança que falei anteriormente, referi anteriormente, mas também tem um problema que depois vem criado a seguir com o resto do artigo. O primeiro já tem iniciado o cruzamento, ou entroncamento. Ora, se estão a circular a par, qual é que é o primeiro? Poderá-se levantar esta questão. Artigo 32. Portanto, não nos parece adequado retirar esta prioridade aos municípios. Contraria a regra de circulação nas rotundas e potencia a confusão. Contraria a prioridade ao acesso à via pública, embora esteja previsto na proposta anterior. Portanto, aqui no alinear. Portanto, a nossa opinião é que deverá ficar o artigo 32, tal qual está, mantendo a linha número 4. No artigo 38, temos outra vez o problema do 1,5 m, distância lateral. Artigo 41, parece-nos que a proposta da linha E pode ser integrada na linha D, imediatamente antes nas passadeiras assinaladas para peões ou nas passagens para velocípedos. É uma questão de adequação da própria, e era escusado estar a criar mais uma linha. No artigo 78, é a questão de os ciclistas, quando haja pistas especialmente destinadas à sua circulação, poderem fazer preferencialmente a circulação por essas pistas. Nós consideramos que deve ser obrigatório. Artigo 82, pode ser integrado, o número 6 pode ser integrado no número 5. Os condutores e passageiros de velocípedes sem motor, quando sejam crianças, devem proteger a cabeça usando o capacete devidamente ajustado e apertado. Portanto, penso que esta medida poderá... Não, perdão. Pode ser integrado no anterior número 5. Quanto aos velocípedes poderem transportar passageiros, esta medida já está prevista no número 3 do artigo 91. Artigo 90. Não nos parece uma medida adequada pelo embaraço que cria ao trânsito e pela perigosidade dela resultante, como se aplicar a distância lateral de 1,5 m. O que é que diz o artigo 90? Os condutores de motociclos e ciclomotores de velocípedo podem utilizar toda a via de trânsito, adotando preferencialmente como posição de marcha o alinhamento com a posição do condutor do veículo automóvel. Ou seja, ele não circula à direita, passa a circular no centro da via ou à esquerda, dependendo das dimensões da via. Que é o que acontece porque o condutor está do lado esquerdo do veículo. Portanto, se está do lado esquerdo do veículo, ele vai ter que deixar a direita toda, vai abandonar a berma ou a proximidade do passeio para circular mais no interior, no meio. Isto causa embaraço, como é evidente, pela velocidade que os veículos têm, este tipo de veículos têm, especialmente os velocípedes, vai criar algum embaraço para o trânsito e decorre também perigosidade para a própria circulação deles. No número 3, preconiza-se a possibilidade de prosseguir a par, desde que não causem perigo ou embaraço para o trânsito da faixa de rodagem ou comprometam a sua segurança. É evidente que o circular a par contraria aquilo que se pretende proteger, na nossa perspectiva. Devendo colocar-se em fila sempre que se aproxime por trás um veículo automóvel. Então aqui, se calhar, será necessário implementar a obrigatoriedade do uso do espelho retrovisor. Porque senão... haverá alguma dificuldade por parte do ciclista de se aperceber da presença de um carro. Não quer dizer que em determinadas circunstâncias não o faça, não seja fácil fazê-lo, mas haverá situações que, se calhar, ele terá alguma dificuldade. O artigo 103, nada a dizer. Artigo 113, diz que propõe-se que os velocípedes podem atrelar à retaguarda um reboque de um eixo destinado ao transporte de passageiros com idade inferior a 8 anos, devidamente homologado para o efeito. Achamos que carece de algum cuidado esta medida, porque pode ser perigosa, e, de qualquer maneira, defende-se também que circule em via devidamente assinalada para o efeito, ou seja, haverá haver vias especificamente sinalizadas para este efeito, presumo. E fora dessas vias, não circulam pura e simplesmente? E são os comentários que, eventualmente...
Ora, mais tarde. De qualquer maneira, eu queria agradecer esta pormenorizada exposição do Sr. Subintendente. É a versão, ou é a visão, melhor dizendo, de quem no plano prático tem esta experiência da fiscalização e do conhecimento real da via. São notas que agora os senhores deputados, se entenderem, cada um poderão aqui colocar, ou melhor, poderão contestar ou colocar outros pedidos de esclarecimento adicionais. Portanto, estavam presentes já há bocado, entretanto, ele teve de sair o deputado Hugo Nunes, do Partido Socialista, o deputado Madeira Lopes, do Partido Comunista e Verdes, autor das iniciativas, o deputado Fernando Santos Pereira, do PSD, a deputada Isabel Jorge, do PS, e o próprio Jorge Fão, deputado do Partido Socialista. E, portanto, agora, senhores deputados, não sei quem quer colocar questões, o deputado Madeira Lopes podia, talvez, começar. Deputada Isabel Jorge, não?
Eu sou muito
sucinta. Então, deputada Isabel Jorge.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As questões que eu tinha para colocar têm mais que ver com questões que foram levantadas nas outras audições que fizemos, já que a sua explanação foi bastante pormenorizada e, portanto, debatendo artigo a artigo, provavelmente vai-nos deixar os documentos que para nós servirão também de documentos de trabalho. E nas audições que fizemos em março, houve algumas questões que foram algo de muita controvérsia. Uma delas referia-se ao uso do capacete. Se se deveria exigir só para os adultos, ou só para as crianças, ou se deveria ser também obrigatório a utilização do capacete para adultos. Argumentavam uns que por uma questão de segurança era fundamental, argumentavam outros que era um fator desmotivador do uso da bicicleta. Eu queria, portanto, ouvir a opinião como uma pessoa que trabalha com estas questões diariamente. Outra questão que também foi muito controversa e penso que também não merece muito acolhimento da vossa parte, tinha que ver com reboques, para crianças. A associação que representava a defesa das crianças referia que os miúdos por si são muito irrequietos e que levá-los atrás não seria muito correto porque não haveria uma atenção sobre a forma o que é que estavam a fazer. Em compensação havia outras pessoas que argumentavam que não, senhora, que tudo depende de uma certa educação. Aliás, dá-me a ideia que as questões da ciclovia têm que ver com a educação de todos, não só dos utilizadores da ciclovia, mas dos peões, dos automóveis, etc. Para uma filosofia que nós, se calhar, estamos um bocadinho alheadas e que era preciso repensar. Portanto, a opinião acerca da utilização, da obrigatoriedade da utilização ou não dos capacetes, da questão dos reboques para crianças, e a questão que se prende também com a idade dos 10 anos, qual era, já vi que também acham que é um bocadinho excessivo 10 anos, se qual seria, do vosso ponto de vista, a idade máxima a ter em consideração. E depois, outras questões que levantou, que penso que a maior parte delas têm todas a ver com a perigosidade e, consequentemente, com a fiscalização. Pronto, são questões que de certeza que nos vão mostrar um grande interesse. Mas há um outro problema. Era o facto de também, que gostava de ouvir a vossa opinião, sobre a circulação nas bermas. Já referiu isso há pouco, de leve, mas dizia os utilizadores da ciclovia que não são a favor da utilização da circulação nas vias de bermas, que as bermas normalmente são sempre a parte mais em mau estado da via. E, portanto, que isso também oferecia alguma perigosidade para os utilizadores dos veículos. E as questões da prioridade, penso que vão ser a questão, se calhar, que vai oferecer mais controvérsia nesta problemática. É só. Muito obrigada.
Eu acho que seria melhor, sei que depois podem avolumar as questões, mas elas também podem vir a ser coincidentes. Nós temos realmente de entrar aqui num processo de alguma autodisciplina todos, não é? Porque senão atrasamos todo o processo. E, portanto, agora, eu propunha que as perguntas a serem colocadas fossem colocadas pelos senhores deputados todas de seguida, depois víamos a possibilidade que o senhor superintendente responderia depois na totalidade, na parte final, e encerrávamos esta audição, senão não temos tempo. Sr. Deputado Maria Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua exposição, foi muito interessante. Eu vou ser, de facto, muito rápido. Eu ia também perguntar a questão da idade nas crianças, na circulação do passeio, qual é que seria? A questão da prioridade, eu também gostava de ver um bocadinho, eu não sei se perdi no início alguma referência à questão da regra da prioridade em relação aos velocípedos, porque a única coisa que eu apanhei foi em relação à eliminação do número 4 do artigo 32 relativamente às rotundas, e cuja razão de ser tem a ver com o facto de ele criar uma exceção porque as bicicletas perdem a prioridade face a todos os outros veículos com motor. E o único sítio onde as bicicletas, hoje em dia, no quadro da estrada, são tratadas como os outros veículos, é nas rotundas. Desaparecendo todo aquele número, cria exceções, os velocípedes, essa é a nossa intenção, passarão a ser tratados como todos os outros velocípedes, como todos os outros veículos. Ou seja, dentro da rotunda tem prioridade, e quando estiver em causa a prioridade à direita, não houver sinalização ou outra instrução de outro género, a velocípede terá a mesma prerrogativa que um veículo automóvel. Desculpe, se retirar o número 4, sim, isso aí podemos discordar. A questão é esta, repare, o número 4 diz: o condutor do velocípede ou de um veículo de tração animal ou animais deve ceder a passagem aos veículos a motor. Estamos a eliminar esta parte. É que o salvo, se me permite, o salvo é uma exceção à primeira parte do número. O salvo é uma exceção à primeira parte do número. Se nós retiramos, que por sua vez é uma exceção à regra normal da prioridade. A primeira parte do número 4, do artigo 32, é uma exceção à regra da prioridade, que diz que os velocípedes não têm direito, o mesmo direito que os veículos automóveis. E a segunda parte é uma exceção à exceção, exceto se estiverem dentro da rotunda. Nós, ao eliminarmos o número 4 todo, os velocípedes passarão a estar como os outros veículos automóveis. Dentro da rotunda tem prioridade como tem os veículos automóveis. Num cruzamento em que não haja outras instruções, o veículo terá prioridade como se fosse outro tipo de veículo. Mas eu não queria estar aqui a eternizar a discussão sobre isto. Eu queria era saber se meditaram, se ponderaram, se tiveram atenção a essa preocupação, porque foi levantada também na outra audição e até por outros grupos parlamentares, a preocupação da tal cultura que existe, que as pessoas não estariam preparadas para agora as bicicletas passarem a ter as mesmas prioridades dos veículos automóveis. Coisa que eu acho que, enfim, com formação e com sensibilização e com informação do novo Código da Estrada, pode ser devidamente ultrapassada. E outra questão. E outra questão, já não me recordo e por isso não vou fazer perder mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Subintendente, os parabéns pela exposição, pelo trabalho que fez aqui, da análise dos documentos, em nome do PSD. Duas ou três questões também, algumas delas já foram recorrentes. A questão da prioridade já por mim levantada no próprio plenário, logo a quando da apreciação, dizendo que não possuía certezas absolutas das vantagens desta alteração da regra da prioridade relativamente aos velocípedes. Pelo que ouvi da parte do seu subintendente, isto provocará até uma certa discórdia em que se alterem estas regras. Elas, até para serem cumpridas na atualidade, já são difíceis, porque começando a vir os velocípedes mais para a estrada, como se pretende, para as cumprir já serão difíceis. E não adianta alterar as regras e os condutores de velocípedes terem toda a razão, isto é, terem um acidente, mas, desculpem a expressão, quer dizer, morrerem com razão, ou serem atropelados com razão, face às alterações do Código. Portanto, é preciso ter, tivemos muitas dúvidas quanto a isso. Questão 1. Questão 2, a questão que foi levantada pela deputada Isabel Jorge, questão dos capacetes. Questão 3, muita discordância relativamente à circulação a par. Muita, muita discordância, é um obstáculo que surge. É um veículo quase parado para um veículo automóvel. Questão 4, de forma sintética sempre, esta eu gostaria que foi introduzida ou talvez nova, e gostaria de ouvir a sua opinião, porque é um estudioso disto, o que é isto dos utentes mais vulneráveis? Qual é a sua ideia sobre os utentes mais vulneráveis? Nós aqui dentro sabemos que podemos identificá-los, vemos a senhora grávida, podemos ver a pessoa idosa, podemos ver onde para a idade da criança, mas na estrada, a circular, será que temos consciência de forma imediata, enquanto condutores de outro veículo, que a senhora está grávida, que a pessoa é idosa, ou que o jovem que vai atravessar é criança, não é? Portanto, esta situação, não discordo aqui, me deixo discordar. É a situação depois, na prática, se sente que isto será facilmente perceptível para que fique plasmado em lei, e nós depois não tenhamos aqui consequências menos agradáveis para coisas que, a priori, qualquer um de nós
sente que virá, que conseguirá ver, e depois temos um acidente de uma coisa destas e não nos apercebemos, porque efetivamente não tínhamos nenhum sinal exterior, porque a pessoa não vai com o letreiro a dizer eu sou idoso, eu estou grávida, não vai com essas circunstâncias. E, portanto, é este realismo, se o seu subintendente pensou, se é fácil fazer esta definição.
Sr. Subintendente, pedi-lhe agora realmente 5 minutos só para uns comentários, uma vez que as
sentenças
já foram de alguma maneira, enfim, expressas o pensamento e a opinião da Polícia de Segurança Pública, e também para percebermos realmente é uma questão de recuperarmos um bocado a ordem mínima do tempo da audição. Haverá sempre possibilidade, e aliás isso foi sugerido aqui, e agradecia, se isto pudesse ser feito, chegar a um documento escrito com algum pormenor.
Poderia eventualmente depois fazer um
pequeno documento memorando comentário, seria importante, né? Memorando comentário. 5 minutos, por favor, para terminarmos, então.
Portanto, prometo tentar responder a todos dentro do limite de tempo como foi dado. Relativamente ao uso do capacete, vamos lá ver, o capacete tem uma missão específica, é proteger. E tanto protege o adulto como a criança. E quando a criança ou o adulto caem e eventualmente vão bater com a cabeça no solo ou noutro obstáculo qualquer, outro objeto qualquer, certamente o objeto ou o solo onde é que eles vão bater não vai escolher se aquele é adulto ou se é uma criança. Portanto, se o objetivo é proteger, penso que o uso devia ser indiferenciado entre a criança e o adulto. É para utilizar. Portanto, a questão da estética, a questão de ficar bem, ficar mal, a menos que também se pretenda de alguma forma, mas isso também sou através de diploma, e mesmo com diploma será difícil de cumprimento, que é obrigar todas as pessoas a andar de bicicleta. Quer dizer, a bicicleta deve ser um meio opcional de mobilidade, que proporciona mobilidade, que permita às pessoas optarem por ele, terem condições para circular nele. Agora, obrigar também, certamente não passará por aí, a solução não passará por obrigar. A questão de ser desmotivadora poderá eventualmente sê-lo, como também o é, certamente, nos motociclos, nos ciclomotores. No entanto, os condutores fazem uso dele, têm que fazer uso dele, quando não fazem, têm medidas penalizadoras. Estamos a falar de segurança, não estamos a falar de uma questão de opção, de uma questão de estética, de ficar bem ou não ficar, como é que é tudo. Quanto a reboques para crianças, eu concordo com aquilo, com os comentários feitos por outras entidades, na perspectiva de que constituirá certamente um fator de distração. Se nós vemos hoje mesmo dentro dos veículos automóveis, quando levamos os nossos filhos na retaguarda, que vamos sempre preocupados, porque muitas vezes são mais atrevidos, são mais brincalhões, e toca tirar o cinto, toca tirar o dispositivo de retenção, portanto, a desapertar, brincadeiras e outras coisas assim, e certamente no carrinho ou no reboque, elas não terão um comportamento exemplar e dizer, pronto, ninguém garante que elas vão sentar-se ali, que vão ir indefinidamente ali, no destino, sem qualquer brincadeira, não. Está dentro delas, são crianças, gostam de brincar, querem se divertir, por muita responsabilidade que seja incutida, há situações em que é difícil controlar, e constituirá certamente um fator de distração até do próprio condutor do velocípedo. Portanto, este é um dos perigos que ocorre. Fora outros acidentes que possam eventualmente ocorrer com eles, até resultante das próprias brincadeiras delas, não é? E da circulação dos passeios. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu quando falo e digo que 10 anos, isto depende muito também de criança para criança, como é lógico, mas quando digo uma criança com 10 anos já tem uma capacidade que lhe permite, se calhar, imprimir uma velocidade considerável à bicicleta, por forma a fazer pregar a segurança dos peões ou dos outros utentes do passeio, não sei também se com 7 anos será adequado. É algo que... Não sei se há algum estudo sobre isso, se não há. Agora, é certo, com a idade, aumenta-se a responsabilidade, aumenta-se a capacidade de percepção do perigo e essas coisas todas. E que poderiam contribuir de forma decisiva até para criar alguma... ou esfriar, de alguma forma, uma relação de conflitualidade que se podia criar com o peão e minimizar. O certo é que também não é assim tão linear quanto isso, porque nós sabemos como é que muitas vezes as coisas se resolvem nas ruas, um clima constante de alguma crispação, de agressividade entre as pessoas, muitas vezes não facilita minimamente. Mesmo quem está com intenções de levar as coisas, resolver as coisas dentro de um patamar aceitável, muitas vezes vê-se confrontado com atitudes do outro lado que redundam normalmente em problemas. Portanto, não lhe posso dizer qual é a idade mais adequada, não sei se eventualmente as entidades ligadas à área velocipédica, poderão eventualmente opinar sobre idades aconselháveis, mas isso não é algo que não nos que nós não sabemos. A circulação nas bermas. Portanto, o Código de Estrada não diz que elas têm que circular nas bermas, diz que elas devem circular o mais próximo das bermas ou dos passeios. Portanto, a faixa da direita da faixa da rodagem é mais próximo das bermas ou dos passeios. Portanto, não é fora da faixa da rodagem. O circular, eu quando falei há um bocado que isso também se compreende, que às vezes possa haver algum, quando nas situações em que possa causar perigo para eles, que eles possam circular um bocadinho mais dentro, fugindo a essas situações, tem a ver precisamente com a questão de obras, buracos, outras coisas que existem na faixa da rodagem, que eles a passarem lá estão a bater, que pode causar perigo. E se eles desviarem um bocadinho para dentro, portanto, evitam essas situações. Portanto, mas elas não circulam, ou não devem, não está prevista a circulação delas nas bermas ou nos passeios. Portanto, mais próximo dos passeios e das bermas, portanto, dentro da faixa da rodagem. No que concerne à questão da prioridade, portanto, estamos aqui a tentar comparar, portanto, aqui estas prioridades que estão de alguma forma estabelecidas ou que estão dadas pelo artigo 32, número 4, aos velocípedes, têm de alguma forma, na minha perspectiva, têm a intenção de, dentro da regra das prioridades, que normalmente, e como o senhor diz, e bem, normalmente elas são atribuídas, as prioridades são atribuídas aos veículos menos vulneráveis, àqueles que têm mais potência. Ele dá a prioridade, normalmente, de circulação. E este artigo aqui vem criar uma exceção, e vem criar uma exceção em situações bem definidas. Uma delas é que esses veículos não estão a circular na via pública, não estão a circular na faixa de rodagem. Vão aceder à faixa de rodagem. A segunda é a questão das rotundas, que é uma situação muito particular, em que não fará muito sentido que um veículo, que uma bicicleta a circular dentro da rotunda pare para que o veículo entre. Portanto, será uma regra normal. Eu compreendo o porquê de se dar prioridade normalmente aos veículos menos vulneráveis, veículos motorizados, porque também é mais difícil controlá-los. E a segurança tem que partir de parte a parte. Eles têm que ter comportamentos adequados aos veículos que têm na mão, mas quem tem um veículo menos vulnerável tem que ter os cuidados necessários a garantir também a sua própria segurança. Muitas têm sido feitas as campanhas, ou se muitas não, mas pelo menos algumas têm sido feitas campanhas relativamente à questão dos peões. E toda a gente diz que o peão tem prioridade. É verdade. Mas ninguém diz ao peão que, tendo prioridade, deve calcular o seu atravessamento antes de fazer o atravessamento, por forma a fazê-lo em segurança. Como diz o Sr. Deputado, e muito bem, que me interessa a mim morrer cheio de razão. Portanto, muitas vezes esta questão do definir qual é o mais vulnerável ou qual é o menos vulnerável, não se define por diploma, não podemos definir por diploma, tem que ser na própria vivência, na própria relação que é estabelecida no meio de circulação. Portanto, eu compreendo perfeitamente que não se queira, por outro lado, dar aos velocípedes a mesma prioridade em circulação que se dá aos veículos automóveis. Agora temos que compreender uma coisa: eles não são iguais e nunca serão iguais. Podemos criar as medidas que nós quisermos. Podemos implementar as medidas. O velocípede nunca sabe ser igual a um automóvel. Por muito que a gente tenha. Eu não digo-se felizmente e infelizmente. Agora, também se pode arranjar uma alternativa. É criar vias de circulação exclusivamente para velocípedes. E nessa altura vão coexistir e veículos com as mesmas características, com as mesmas capacidades, com as mesmas debilidades. Portanto, vão estar equiparados. Agora, quando nós temos um caminhão e um velocípede, por muita razão que o velocípede tenha, numa questão de prioridade, o velocípede, num embate fortuito, com desrespeito das normas por parte do caminhão, dando-lhe ao velocípede a prioridade, dizendo: tu tens prioridade, a tendência é eu tenho prioridade e eu avanço. Independentemente, nós vemos isso com os peões. Nós vemos isso com os peões, em que, imagina uma situação de um peão, como acontece muitas vezes, um peão que chega a uma passadeira e não para para olhar se pode ou não pode atravessar. Primeira coisa que faz, atravessa para a passadeira. E vem o carro. O carro vem a tempo de parar, consegue parar. E evita um embate, evita que ele tenha mazelas cheio de razão. Mas se não conseguir parar, ele vai ter mazelas cheio de razão. E não vai evitar o embate. O que se pretende, de alguma forma, evitar o embate. Porque nós só conseguimos prevenir as consequências do acidente se evitarmos o acidente. O grande problema está aqui. Se me der mais um minuto, a circulação para. Já só faltam duas situações. Thank you. Eu estou à disposição dos senhores. Quanto aos utentes das vias mais vulneráveis, é evidente que o Sr. Deputado diz, a observação feita pelo Sr. Deputado, de certa forma, de facto, tem o seu realismo, na medida em que nós, em situações ideais, não digo de laboratório, mas em situações mais ou menos ideais, nós conseguimos identificar facilmente o que é um utente vulnerável. De qualquer maneira, aquilo que está previsto em termos de proposta, de alguma forma, dá-nos uma indicação, dá-nos uma orientação daquilo que é. Não vai evitar, eventualmente, acabar com todos os problemas. Não podemos ter essa ambição de dizer que acabou com todos os problemas. Agora, é uma orientação que é melhor do que não ter nenhuma. Mas eu penso que a medida é positiva, na medida em que, de alguma forma, identifica algum grupo, um grupo que pode ser mais extenso, como é lógico, pode ser mais extenso, e esperemos que não apareça mais ninguém que eventualmente não se reveja dentro deste conceito e que diga, mas esqueceram-se de mim, portanto, às vezes também acontece, não é? Mas penso que para aquilo que se pretende, poderá ajudar, não quer dizer que resolva tudo, mas poderá ajudar.
Muito obrigado.
A minha função, tentamos aqui recuperar, não recuperamos nada, mas de qualquer maneira fica seguramente o conteúdo e a utilidade desta audição, que agradecemos em nome da sua comissão, agradeço à Polícia de Segurança Pública, representada na pessoa do Sr. Subintendente. Muito obrigado. Se puderes fazer chegar, acho que era importante um memorando destes comentários.
Que farei chegar, a quem, senhora?
Sim, ao serviço da sua comissão. Está bem?
Sim, senhor.
Ali a funcionária poderá promenorizar isso.
Eu aqui agradeço o convite que nos foi feito e penso ou espero ter satisfeito
com certeza,
as vossas necessidades, assim podemos dizer, esclarecendo e contribuindo de alguma forma para um melhor esclarecimento.
Muito obrigado.